Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Em instantes a gente vai falar com o nosso presidente campeão José Maria de Almeida para o Alô Esporte Clube, mas agora a gente aproveita para os destaques de hoje do nosso Gabriela Esportiva, lembrando que daqui a pouquinho tem rodada de futebol, hein? Tem Copa do Brasil, lembrando, hoje, quarta-feira, dia 28 de julho de 2021, vamos então aos destaques de hoje do nosso Gabriela Esportiva, hein? Se liga aí!
Gabriela Esportiva,
um programa que leva você aos grandes destaques do mundo esportivo.
Brasil vence a Arábia Saudita e se classifica em primeiro no grupo D. Sentimento de vergonha, diz Ramon Menezes, ao revés do Vitória para o Grêmio. Pelas oitavas da Copa do Brasil, Bahia e Atlético Mineiro se encontram no Mineirão, hein? Justiça do Rio de Janeiro dá poderes para presidente do Flamengo, Federação Paulista, demitirem diretoria da CBF. Orejuela e Pablo titulares, Crespo saca Igor Vinícius e escala São Paulo contra o Vasco, jogo de hoje, hein? Pela Copa do Brasil. Caso Riascos vem à tona e Sérgio Rodrigues confirma nova punição da FIFA ao Cruzeiro. Esses e outros destaques dentro de alguns instantes no nosso Gabriela Esportiva, hein? Então, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aí na estrada, muito obrigado pela carona que nos dá com a Gabriela FM ao seu lado, hein? É, inclusive a turma das academias, você das praças de táxi, você que está aí na sintonia da melhor da região, chega para cá! Que hoje é quarta-feira e a gente está começando por aqui mais uma super edição do nosso Gabriela Esportiva, tá bom? E é claro, vamos lá, falar com ele, o presidente campeão, José Maria de Almeida. Boa noite, Zé, bem-vindo ao Gabriela Esportiva e é um prazer estar falando contigo, hein, meu querido?
Prazer é meu, viu, Renatinho, recebê-lo aqui na bancada do Gabriela Esportiva. Boa noite para você, boa noite também para os amigos. Eu já vou abrindo o programa de hoje com meu alô social. Quero abraçar Diogo Souza dos Anjos, entendeu? Acho que o trabalho dele foi um trabalho muito bem feito, um trabalho que a cidade, na verdade, nem teve conhecimento das muitas dificuldades desse jovem treinador que está começando carreira e que a gente hoje abraça aqui no programa Gabriela Esportiva.
Bacana! Eu já aproveito essa carona, Zé, para ir falando com você sobre a final do Baianinho, né? A gente sabe que a situação onde o Colo-Colo chegou não foi uma situação fácil, veio através de torcida, todo mundo se ajudando, chegou muito longe, parabéns ao grande Diogo aí, que já foi atleta seu pelo Colo-Colo, e eu quero saber de você, qual a informação que você tem para hoje, para a gente começar falando sobre a final do Baianinho, Zé?
Olha, é uma pauta muito bem colocada para você, Renato, essa final, né? Afinal, temos na final um clube de Léus, né, disputando esse título do campeonato do Baianinho. Muita gente me perguntou por que o Barcelona, que antes da semifinal, a vantagem era do Botafogo para fazer o segundo jogo em casa, e de repente inverteu o mandante da grande decisão desse título do Baianinho 2021. É que nesse último jogo da semifinal, o Barcelona fez o dever, né? Venceu dentro de campo o Colo-Colo por 1-0. E o Botafogo empatou com o Grapiúna. Ele só venceu na cobrança das penalidades. Então o Botafogo ficou com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 pontos conquistados. Diferente do Barça, né, que teve 4 vitórias e 2 derrotas nos 6 jogos realizados, conquistando, portanto, 12 pontos. Isso aí justifica o primeiro jogo de domingo, que vai acontecer lá em Senhor do Bonfim. Eu diria que vai ser uma decisão em alto nível, porque são 2 equipes, Renato, que investiram muito, principalmente no momento certo, na hora da grande decisão, quando perceberam que seus elencos estavam com desempenhos equivocados. Você lembra, o Barcelona contratou jogadores diferentes, fortaleceu sua equipe, da mesma forma, né, o Botafogo lá de Senhor do Bonfim, e de uma leva de uma só leva trouxe 3 jogadores do time titular, campeão baiano, né, do Atlético de Alagoinhas. Então, esses meninos, Maílson, Vitinho, Miller, 2 meias atacantes de muita qualidade do futebol da Série A, deram, entendeu? Um novo equilíbrio ao time do Botafogo. E o Barcelona também fez muito diferente, né, com a contratação de Paulinho, com a chegada do Breno, porque mudou a sua zaga. O Ranieri era um zagueiro muito lento, entendeu? Estava comprometendo o sistema defensivo. A vinda também do Tico, né? A chegada, eu diria que, desse menino do Salles, que é um técnico que conhece o futebol, é o maior vencedor do campeonato baianinho, da história do futebol da segunda divisão. Trouxe também um auxiliar como Zé Carijé, que como atleta foi tricampeão do campeonato, tetracampeão do campeonato intermunicipal, campeão também como treinador pela seleção de Itaberaba. Eu diria que essas 2 equipes, Botafogo e Barcelona, investiram muito, fortaleceram muito seus elencos. É uma decisão agora que permanece aí, são 2 jogos, o primeiro jogo já no domingo, lá na cidade de Senhor do Bonfim, e o Barcelona continuou treinando, exercendo as atividades aqui no estádio Mário Pessoa, e naturalmente se preparando para esse grande jogo de domingo. Eu diria para você e para os amigos do Gabriela Esportiva que chegaram as 2 equipes de maior investimento, as 2 equipes que tiveram uma cara de elenco recheado aí de jogadores da primeira divisão, né? A gente lembra que o banco do Barcelona hoje é um banco de luxo, né? Porque você tem um Cleiton Domingues, por exemplo, ali no banco do time do Barcelona. Você também tem um Du Paraíba, atacante de velocidade, também jogador muito insinuante, além dos jogadores do Barcelona que corresponderam, né, dentro de campo, né? É um Barcelona diferente, com o Newton assumindo a titularidade do gol, o Paulinho na lateral direita, Breno assumindo como zagueiro de área pelo lado direito, Michel fazendo o lado esquerdo, e o William, também uma cara nova nesse time titular do Salles, fechando o sistema defensivo. O ponto forte do Barcelona também passa pelo seu meio-campo. Cresceu muito o futebol do Flávio com a chegada do Salles, né? Flávio, Tico, dando muita movimentação, o próprio João Grilo também, e Ramires, sem dúvida nenhuma, Renato, na minha opinião, o grande nome desse campeonato baiano de futebol da Série B, que a gente chama carinhosamente de baianinho, foi Ramires, o camisa número 10, fazendo um campeonato eu diria, muito insinuante. E Elivelton e Eduardo, gente, é o artilheiro da competição, não precisa falar mais. Em 6 jogos disputados, marcou 5 gols, entendeu? E no último jogo, inclusive, beliscou a trave, né? Teve até a oportunidade de ampliar a sua artilharia. Eu diria que Barcelona, com essa nova, com esse novo formato, entendeu? E o time do Botafogo, entendeu? São as 2 equipes que chegaram de forma diferente. Sobre o Botafogo, rapidamente, um time que tem um técnico com 22 anos trabalhando na área técnica, o Matheus Vasquez, né, que é de Praia Grande, lá em São Paulo, entendeu? Esse time surpreendeu. Joga naquele esquema com a bola. Ele tem um esquema muito interessante, muito ofensivo, jogando no 4-3-3, sem a bola. O Botafogo também altera o seu esquema tático, passa a jogar no 4-4-2. Giovani, goleiro revelado pela seleção de Itamaraju, onde conquistou o último campeonato intermunicipal. Esse Giovani, entendeu? No domingo teve a oportunidade, só no primeiro tempo, de fazer 3 grandes defesas no sábado, enfrentando a equipe do Grapiúna, e no mesmo sábado defendeu também 2 penalidades. Então, candidato aí a ser o grande goleiro do Campeonato Baianinho 2021. Miquéias, numa cara nova na lateral direita, substituiu o Apodi. O Apodi não fez um bom campeonato baiano, entendeu? Comprometeu muito, não apoiava, não marcava, e o Miquéias chegou e assumiu a titularidade da posição. Maílson, que veio do Atlético de Alagoinhas, e Geninho, os 2 zagueiros, e Rodolfo na lateral esquerda. Max, Douglas, Thiago Santos e Vitinho. No meu entendimento, esse é o ponto forte do time do Matheus Vasquez, do Botafogo Bonfinense, entendeu? É um time de muita qualidade técnica, é um time também muito grande, muito alto, e utiliza também muito jogo aéreo, além dos 2 atacantes, Tassá e Miller, sempre aparecendo. Miller, que foi um dos destaques do Atlético campeão baiano da primeira divisão. Então, uma decisão em aberto, são as duas melhores equipes, e naturalmente a gente vai no domingo acompanhar aí, porque a TV Educativa Bahia vai fazer a transmissão desse jogo lá em Senhor do Bonfim. No domingo seguinte, a final, o jogo da taça, da entrega da taça, o jogo do título, aqui no nosso querido Mário Pessoa, o Marão, meu querido Renatinho.
É isso aí, José Maria de Almeida, nosso presidente campeão. A gente vai seguir em frente com Gabriela Esportiva. Deixa eu aproveitar para dar aquele boa noite. Está chegando agora o nosso informante, Belt Helser. Está sempre ligadinho na programação da 102,9. E daqui a pouquinho também você, ouvinte camisa 10, vai poder participar com a gente através do nosso WhatsApp, pedindo seu alô, mandando seu recado. Você onde quer que esteja ligados na melhor da região, hein? Você que está no trânsito, está na correria do dia a dia, se liga aí, ó. Agora são 6:20. Boa noite.
Bola dentro.
Bom, José Maria de Almeida, o bola dentro pra mim de hoje, sabe o que é que foi? O Brasil vencendo logo cedinho, fazendo a galera acordar às 5:00 da manhã. A nossa seleção de futebol masculina venceu a Arábia Saudita por 3-1. Quem de repente tá vendo o placar e não assistiu o jogo, pensa que foi um jogo fácil. Mas não foi não, né, Zé?
Não, absolutamente, né? Embora a Arábia Saudita já estivesse eliminada, né, dessas Olimpíadas, mas a seleção olímpica passou, venceu. Claudinho, sem dúvida nenhuma, é a peça mais importante do setor ofensivo da equipe da seleção do Brasil. Eu não gostei hoje do atacante de beiradas, o Anthony. Achei que ele foi muito disperso no jogo de hoje. Ficou devendo. E Richarlison, o pombo, está aí marcando, né? Está justificando a sua presença. Já é o artilheiro da competição, nesse momento, com 5 gols marcados numa Olimpíadas, né? O Richarlison hoje marcou 2. E tem, na segunda posição, tem o Ginac, que é um francês, que tem 4 gols marcados. Nesse torneio olímpico, surpreende muito, Renatinho, por exemplo, a eliminação da seleção da Alemanha, né? A eliminação também da seleção da Argentina, né? Então eu diria para você que o Brasil, embora não esteja praticando aquele futebol show, porque a seleção brasileira de 70 nos acostumou muito mal, né? E a de Tele Santana, embora não tenha ganho um título mundial, mas também deu show. Então, o torcedor brasileiro gosta de ver a seleção brasileira dando espetáculo. Não aconteceu isso, mas aconteceu o suficiente para o Brasil avançar, chegar a essas quartas de final, e tem compromisso no sábado que vem Felizmente, viu, Renato? É sábado, será às 7 da manhã. Já vai ajudar um pouco para que a gente possa acompanhar a sequência aí de jogos da seleção do Brasil.
Bacana, e lembrando que o Richarlison, nesse momento, se torna o artilheiro aí das Olimpíadas, não é isso?
5 gols, é o principal artilheiro. 5 gols marcados e o Ginac tem 4 gols. Renato, eu acabei, por um lapso meu, esqueci no início do programa, dizer a você que a qualquer momento o nosso querido amigo Diogo vai estar aí entrando em contato com o estúdio da emissora, Diogo, que vai dar uma palavrinha aqui no Gabriela Esportiva, falar da sua experiência como treinador, a primeira experiência como treinador do futebol profissional.
Bacana, Zé, bacana. Então, daqui a pouquinho a gente fala com ele, hein? Vamos que vamos, seguindo em frente com o nosso Gabriela Esportiva, hein? 6:23.
Bola fora.
Pois é, Zé, do mesmo jeito que tivemos o Bola Dentro, o Brasil vencendo aí nas Olimpíadas por 3-1, o Bola Fora pra mim da rodada de ontem no futebol foi o nosso querido Vitória. É pra se preocupar, hein? Um jogo de futebol em que praticamente o Vitória não existiu jogando contra o Grêmio, um resultado difícil, também pelo momento do Vitória, eu acho que fica quase impossível reverter essa situação, o Vitória jogando fora de casa, hein, Zé Maria?
Olha, é muito arriscado, né, a gente antecipar, porque o futebol é imprevisível. Mas ontem, no Gabriela Esportiva de ontem, eu coloquei aqui que era um Grêmio passando por um momento difícil, enfrentando uma equipe ainda mais desarrumada como a equipe do Vitória. E não tive dúvidas de que o Grêmio venceria o jogo como de fato venceu. Me surpreendeu a facilidade como o Grêmio construiu essa vitória, Renato. 3-0 diante do Vitória, ficou barato no pleno estádio rubro-negro. Quer dizer, a gente percebe que é um ano de muita dificuldade e o Vitória, cada vez mais enfraquecido, sinaliza que mais uma vez vai estar brigando contra o rebaixamento do campeonato brasileiro da segunda divisão. E, certamente, com esse resultado de ontem, dá um passo gigantesco para, na próxima semana, deixar a Copa do Brasil, né? Porque o Grêmio praticamente selou a sua sequência para a próxima fase, disputando agora as oitavas de final, mas a gente já percebe que o time do Filipão ganha moral, né? Ganha corpo, né? Com uma vitória de 3-0, uma vitória muito tranquila, tendo direito ainda de fazer o jogo da volta em casa na Arena do Grêmio. Eu diria que o Vitória está nos deixando na Copa do Brasil nesta temporada. Espero que o Bahia, que joga essa noite, né, consiga um resultado diferente, né, um resultado mais positivo, porque são dois elencos com muitas diferenças, né, nos investimentos do Atlético Mineiro, do próprio Bahia. O Bahia estava com um time arrumadinho, mas ainda não estava com aquele elenco fechado, aquele elenco ideal. De repente, a venda, a perda do Tassiano, né, acabou mexendo no principal setor de qualquer equipe de futebol, que é o setor do meio-campo. E perdeu também o Daniel. Felizmente, nesse jogo de hoje, do jogo das 21h30 contra o Atlético Mineiro lá em Minas, o Daniel está voltando para dar mais equilíbrio ao time do Bahia. Enfim, é uma rodada muito interessante. Nesse momento, são as 16 melhores equipes do futebol brasileiro disputando a Copa do Brasil. 8 delas serão eliminadas, 8 vão ter sequência para a próxima fase, quartas de final. Muita emoção nessa rodada de hoje e nos dois jogos de amanhã também, Renato.
Ok, Zé. Então a gente só apenas lembrar, né, que esse jogo aí foi pela Copa do Brasil e o Grêmio não vem bem no Campeonato Brasileiro.
Não.
A situação não é boa, tanto que vão fazer um recluso, digamos, vão fazer uma mini pré-temporada para se afastar lá, porque a torcida tá pressionando demais, né, Zé?
Porque é time grande, né? São dois gigantescos clubes lá no Rio Grande do Sul. a gente fala de Grêmio, de Internacional, que é uma história muito forte no futebol brasileiro, e a gente não tem como aceitar, por exemplo, um Grêmio passeando ali, já algumas rodadas na 19ª posição, com apenas 7 pontos. Da mesma forma, o São Paulo, outro gigante também, que não consegue, né, da Liga, nesse início de campeonato da Série A. A gente fala início, né, mas já estamos caminhando para a 14ª rodada. Então, o campeonato está acontecendo, o tempo está passando, e a gente não vê reação de dois gigantes como São Paulo, com 11 pontos na 17ª posição, como o Grêmio também, ali na 19ª posição, com apenas 7 pontos conquistados. Mas esse resultado de ontem da Copa do Brasil pode criar um novo momento no Grêmio, né? Pode trazer um momento mais iluminado, né? Para dar mais tranquilidade para que o Felipão possa fazer as correções para o Grêmio melhorar muito essa pontuação no campeonato da Série A. O importante é que o Grêmio ontem venceu, e venceu bem, e praticamente selou a sua participação, a sua sequência na Copa do Brasil, nas quartas de final, Renato, além da premiação, que é muito importante. É a competição financeiramente, né, mais forte do futebol brasileiro. As premiações, os clubes modestos, os clubes pequenos, o sonho de consumo é você disputar uma Copa do Brasil. E a gente lembra que essa noite também teremos uma equipe do interior da Bahia que está fazendo uma história bonita, e se passar pelo Santos, a Juazeirense, nossa mãe, vai escrever um dos capítulos mais bonitos do futebol do interior da Bahia, disputando uma competição tão grandiosa como a Copa do Brasil.
Beleza, então, simbora, simbora! Agora 6:30.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Bom, você fala em destaque aí do nosso futebol, né? E do interior da Bahia, e é claro, contato feito, estamos aqui com o Diogo, ele que é o técnico do Colo-Colo, e está na linha para esse bate-papo gostoso com a gente aí no Gabriela Esportiva. Diogo, seja bem-vindo, é um prazer estarmos contigo. Zé Maria, você também ao vivo com o nosso técnico Diogo do Colo-Colo. Fiquem à vontade.
Muito bem. Primeiro, dizer a Diogo que seja bem-vindo aqui no Gabriela Esportiva. O Diogo executou um trabalho, tecnicamente, um trabalho, eu diria, Renato, muito interessante no Colo-Colo. Mas muita gente não conhece os bastidores da competição. E o Diogo, além de dirigir a equipe de futebol, além de procurar encontrar a melhor formação técnica no seu grupo de atletas, ele tinha tantas atribuições, que eu tenho a impressão que isso acabou tirando foco na semifinal, porque, meu amigo, eu não entendo como é que um treinador de futebol pode, além de dirigir uma equipe, além de dar convivência com os problemas de uma equipe de futebol profissional, executar tarefas, entendeu? Que eram de outras pessoas, mas que isso não acontecia. Mas, enfim, eu quero ouvir o coração do Diogo para que ele possa falar como é que foi esse trabalho dele esse ano, seu primeiro trabalho dirigindo o Colo-Colo. Boa noite, Diogo.
Boa noite, Zé. Boa noite, ouvinte. Foi uma oportunidade muito boa para mim trabalhar no Colo-Colo. É um time que eu gosto muito, e vida que segue. Não consegui uma classificação, mas eu acho que eu deixei um bom trabalho, independente que a torcida, teve uns torcedores que não gostaram, não sabe o bastidor que passa ali dentro, e assim, foi muito importante esse trabalho para mim, para minha início de carreira, porque mostrou que eu posso chegar um pouquinho mais estudando. Tem que estudar, eu sei disso, mas foi muito importante também ter um grupo de jogadores muito, não tenho palavra para eles, muito gratificante trabalhar com eles, porque eles assimilaram bem o trabalho que a gente tinha, a necessidade que a gente tinha, e aí foi uns detalhes que fizeram a gente ter a derrota no domingo.
Com certeza. Agora aconteceram, né, Diogo, situações que, por exemplo, muito estranhas no futebol profissional, porque no futebol amador não. A gente pode conviver com uma série de situações. Mas, por exemplo, tivemos situações na sexta-feira, naquele fechamento, aliás, foi na quarta-feira, no início do seu trabalho, já avisando a grande decisão, eu vi um lance, uma coisa inusitada no estádio Mário Pessoa, entendeu? A invasão de um campo, né? Estava tendo um treinamento, o professor está ali no centro realizando um treino técnico-tático e, de repente, entendeu? O dirigente invade um campo. Eu nunca tinha visto, entendeu? Isso num time profissional, entendeu? Isso me causou muita estranheza, tanto que eu nem voltei no treinamento da sexta-feira, porque fiquei chocado com a experiência que tenho de ver uma situação tão amadora, entendeu? É um fato tão inusitado que invadir um treinamento para se marcar uma reunião após o treino, coisa que poderia ter feito nos bastidores. Então você sofreu muito, viu, meu amigo? Porque além dos problemas normais, porque foi uma equipe feita de acordo com a dificuldade do caixa, né? Você não teve, por exemplo, os investimentos que sobraram no Barcelona, que sobraram também na equipe do Botafogo, que tiveram duas equipes praticamente disputando a mesma competição. E, além disso, teve que conviver com essas ações pouco profissionais, como aconteceu nesta temporada, viu, Diogo?
Verdade, a gente não teve todos os recursos, a gente sabe muito bem. O recurso que a gente conseguiu foi a gente conseguiu do funcional que eu tenho, a ADC, a assessoria. Nós fizemos o que pudemos, que a gente estava ao nosso alcance. E, assim, diretores, nota 10, Kaique, mas vai ter que aprender no, ano a ano como é que se faz o futebol, porque eu acho que com 15 anos de futebol, dentro do profissional, o senhor sabe muito bem que tem coisas ali que não pode acontecer, como o senhor citou aí, que a pessoa, que eu não quero nem falar o nome, não quero nem falar que eu tô triste sobre isso, mas...
Não merece nem citar o nome dele mesmo, porque ele é muito insignificante para o tamanho da história do Colo-Colo. Mas, na sexta, ele repetiu a dose, ele quebrou a motivação do time quando pediu uma reunião com os jogadores e disse que não tinha dinheiro, mas que iria dar, depois do jogo, iria oferecer 12 pizzas para o grupo de jogadores, como se atleta profissional, entendeu, vivesse desse tipo de tratamento, entendeu? No meu entendimento, ali naquele momento, ele acabou quebrando, porque afinal de contas, estamos falando da autoridade máxima do Colo-Colo, mas que não se impôs, entendeu? E aliás, isso não é desse ano, Diogo. O fato aconteceu o ano passado. Eu estava em Alagoinhas, na grande decisão do Colo-Colo e o Unirbe, em 2020, e cito isso com tristeza. E o presidente do Colo-Colo foi impedido de entrar no vestiário no jogo final entre Colo-Colo e o Unirbe pelos próprios jogadores. Eu estava lá em Alagoinhas e testemunhei esse momento triste, entendeu? E esse fato você sabe que aqui a gente não faz fake news, mesmo porque eu me respeito como profissional do rádio, respeito a minha emissora também, que é uma emissora gigantesca na comunicação, respeito o meu ouvinte, e a mesma coisa aconteceu também em Deus nesse ano de 2001, chegando ao momento de que os jogadores não queriam nem sequer ter a presença do dirigente dentro do seu vestiário. Rapaz, isso soou para mim muito, com muita tristeza. Eu nunca tinha visto isso em 2 anos seguidos acontecer com o Colo-Colo. Tomara que o Colo-Colo, Diogo, reencontre o seu rumo, porque a história do Colo-Colo é gigantesca e essas pessoas passam e não vão deixar nem saudades. Essa é a realidade. Mas, enfim, você tem toda a razão O importante é registrar que você encarou isso com muita personalidade e eu gostei muito, acho que o caminho é esse. Pelo menos aproveite para agradecer aquelas pessoas que estiveram perto de você e que lhe motivaram nesta campanha do Colo-Colo, nesse Campeonato Baiano 2021.
Verdade. Esse pessoal que me ajudaram são um grupo de médicos que está sempre do meu lado, amigos de verdade. Que não vou divulgar nome, mas eu acho que eu tenho muito crédito com eles por trabalhar transparente, trabalhar sempre com a transparência, prestando conta, tudo direitinho, porque é muito importante isso aí. Porque ter amigos nesse naipe é muito importante, confiar em mim. E isso foi visto aí agora. Trouxeram jogadores. No Colo-Colo não botou nada, não gastou nada, nem com inscrição, nem com transferência. Os torcedores que não tem noção disso. E depois do jogo me xingaram, me zombaram de minha família, falaram de minha família, falaram dos jogadores, os homens que chegaram aqui e honraram a camisa do Colo-Colo, porque sem academia, quem colocou foi o parceiro nosso. A academia, você sabe muito bem, Zé, e é muito importante. Eu já fui atleta profissional, praticamente hoje a gente mora dentro da academia, o atleta profissional, porque a musculação é muito importante. A gente só teve duas vezes academia, porque a gente não teve recursos. Aí chegou o nosso amigo e fez isso por a gente. Pão também não tinha, o rapaz veio, colocou também, ajudou
teve,
a gente.
Você sabe que teve dias, entendeu? Não sei se foi um, dois dias, que os próprios atletas estavam comprando pãozinho para tomar café.
Isso. Aí depois o amigo da gente veio, nosso colega veio, começou a comprar, acabou esse negócio de colocar o dinheiro do bolso dele, porque o colega veio. Na própria federação foi liberado os jogadores, porque o Colo-Colo não tinha crédito mais no Colo-Colo. E ele teve que arrumar com alguém, eu não sei quem, ele não quis falar para mim, mas foi ele que correu atrás também para conseguir inscrever os jogadores. Eu acho que você sabe mais do que eu, que o senhor sabe que lá na federação o senhor sabe mais do que eu não sei nada da federação, mas ele que conseguiu. Os médicos se uniram aí, me ajudaram, amigos. E sou muito grato falar deles, porque é muito importante, mas só que eu não quero dizer nome, porque você sabe muito bem. Quem faz por bem não quer aparecer.
Eu vou explicar ao ouvinte da Gabriela Esportiva. Acho que foram três médicos, se eu tiver errado, o Diogo me conserta. Mas eles não querem divulgação, eles não querem aparecer, mas foram fundamentais para que o Colo-Colo avançasse nesse campeonato baiano, gente. Estamos falando de alimentação que foi colocado na casa do atleta, que estava carente. Estamos falando do pagamento dos salários dos jogadores mais caros que vieram, jogadores mais importantes para esse projeto. Estamos falando de uma série de ações, entendeu? Que eu só posso dizer aqui na Rádio Gabriela Esportiva. Um deles, eu tenho uma amizade muito querida, entendeu? E ele vai me perdoar, entendeu? Porque eu vou citar o nome dele, o Dr. Paulo Medauá Reis, entendeu? Os outros dois médicos, eu não os conheço ainda pessoalmente, mas como torcedor do Colo-Colo, eu fiquei muito orgulhoso, entendeu? De tomar conhecimento dessas situações. Quero registrar também a doutora Thaís Paula, né, que chegou com o nosso Júnior também, nesse momento importante, fortalecendo o nosso produto. Olha, Diogo, o importante é esquecer as coisas ruins que aconteceram, não foram poucas, e a torcida do Colo-Colo deveria tirar o chapéu para você, porque ela fez julgamento precipitado, sem saber, entendeu? Tudo aquilo que você passou, o grau de dificuldade que você conviveu com o Colo-Colo nesse campeonato baiano. Então, aqui Verdade. No Gabriela Esportiva, a gente tem que aplaudir mesmo o seu trabalho. Comece a sua carreira, isso é importante, isso foi o começo. Agora, claro que você, numa equipe que tenha o mínimo de uma organização profissional, você certamente vai iniciar e vai aprender muito. Boa sorte para você. É o que a gente deseja a você aqui da bancada do Gabriela Esportiva, viu, Diogo?
Obrigado. E agradecer também a Júnior aí. Ajudou muito também, Júnior Reis, Gabriela FM aí. Ajudou muito. Em certos pontos ajudaram. Eu sou muito grato a eles também, a ele, a você também, Zé, que sempre me deu moral, sempre abriu o microfone para mim, sempre. O que aconteceu, é como você, o senhor falou, a gente tem que esquecer as coisas ruins que passou e colher as coisas boas, que foi a amizade que eu fiz, o vestiário que eu conduzi, graças a Deus, muito bem, que eu acho que com o início de carreira, você conduzir um vestiário do jeito que eu conduzi, graças a Deus, foi importante. O respeito também pela comissão técnica, tinha gente voluntária ali dentro, tinha muita gente voluntária. O Flávio que correu atrás aí, supervisor, que suinga praticamente, não sei como é que tá a situação dele, que tomara que Deus abençoe, que caia, que o pessoal valorize esse povo aí, porque a gente ainda da comissão está pendente ainda, mas eu confio neles, eles vão conseguir resolver a nossa situação. Os jogadores, graças a Deus, saíram sem muita dívida, então vão pagar aos poucos, mas vão pagar. Isso é importante com um clube que uma gestão nova, porque essas gestões que passaram aí deixaram muito vínculo vicioso, que é ficar devendo jogador, ficar jogador falando mal em outro lugar do Colo-Colo. E eu creio, Zé, eu vou botar um ponto aqui, porque o senhor sabe muito bem que lá em Juazeiro tinha que time, Juazeirense e Juazeiro. Tá crescendo o Barcelona dentro de Léo. Tá capaz de Colo-Colo ficar que nem o Juazeiro, se não mudar. O Juazeiro acabou e o Juazeirense tá lá, firme e forte. E pode acontecer isso dentro de Léo, se a gente não abrir o olho, se a gente não ver isso com mais clareza e dar importância aos clubes Colo-Colo, eu creio que vai acontecer isso. Porque eu, como profissional, e o senhor já foi presidente, o senhor sabe, se não tiver clareza, se não tiver competência de fazer o profissionalismo, não vai para lugar nenhum.
Exatamente. Não tiver liquidez e não honrar a palavra, entendeu? Porque nada disso foi desconhecido para o presidente do Colo-Colo. Ele sabia de todos os custos, né? Ele sabia de todos os custos. E a gente sabe também que até hoje nós temos aqui na cidade, aliás, não vou nem falar do caso da federação, que aliás já está no Tribunal de Justiça Desportivo, as três súmulas com pendências de pagamentos que vão para análise do tribunal. E pode até sair uma penalidade para o Colo-Colo. O futebol é profissional, gente. Entendeu? Então, tudo o que aconteceu, ele sabia. Nós temos pessoas em Léus que foram enganadas desde o ano passado. Nós temos fornecedores que ainda não receberam, uma senhora de uma pousada que recebeu calote também desde o ano passado. Nós temos uma empresa aqui de transporte que também não recebeu aquilo que for acertado com o gestor do Colo-Colo. Quer dizer, esse momento tem que mudar isso aí, gente. Olha, vamos agregar, vamos fazer futebol, entendeu? Com profissionalismo, com responsabilidade, entendeu? Porque vocês estão denegrindo a imagem de um clube que tem um título que nenhum outro clube do sul da Bahia tem, entendeu? E vocês estão o quê? Criando uma imagem de um Colo-Colo caloteiro que não honra seus compromissos, entendeu? Então, Diogo, boa sorte para você. Você fez muito diante dos bastidores, entendeu? Diante dos bastidores, você fez demais. Boa caminhada, boa sorte na sua carreira como treinador de futebol.
Obrigado, Zé. Obrigado, Gabriela, aí, ouvintes que me apoiaram, que eu sei que tem muita gente que me apoiou mesmo. Muita gente me abraçou, e principalmente os atletas, a comissão, que me deu a diretoria nova que estava lá. Diretoria Kaique, Alan, GG, Flávio Medrado, que o senhor conhece muito bem, até o próprio Júlio César, que estava junto com a gente. E agradeço muito aos jogadores, principalmente, que tá, se puder ouvir essa. Fiquei muito satisfeito de trabalhar com eles. São homens. Indico para qualquer time se eu tiver alguma proposta, porque eu creio com fé em Deus, Deus vai abençoar, vai abrir portas. Trabalhando desse jeito, com transparência, fazendo o bem vem. E com fé em Deus, a gente vai ajudar esses atletas também, porque são homens. Eu vou levar para onde eu tiver, porque honraram com a palavra, honraram com compromisso dentro de campo, a tática, tudo direitinho. E então, de parabéns todos, a comissão, jogadores, diretoria que ajudou. A diretoria nova não tem culpa do que está acontecendo, já vem acontecendo há muito tempo, e para segurar esse desgaste aí é complicado. A gente teve muito desgaste e com fé em Deus, deu colo-colo, vai dar a volta por cima e vida que segue. Tô aqui, posso estar amanhã em outro time, outro clube, mas nessa gestão tem que mudar, temos que mudar essa gestão, tem que mudar tudo, porque eu acho que vai ser muito importante pro Colo-Colo trazer gente que some, porque aqui em Léo ainda tem empresários que querem somar. E você viu, quando o Diogo assumiu, graças a Deus, os amigos de Diogo vieram. Imagine se tiver uma transparência, como vai ser o Colo-Colo. Pode ser, a marca Colo-Colo é importante. E vamos orar, pedir a Deus que isso aconteça.
Tá bom, Diogo, forte abraço para você, viu, meu querido Diogo? Ouvimos aí, meu querido Renatinho, a participação. Percebi, conheço o Diogo, percebi que ele estava emocionado, entendeu? Mas, enfim, ele teve muitas tarefas, gente. Ele deu murro em ponta de faca, entendeu? Não foi fácil, não. Isso, entendeu? Quando um técnico de futebol tem que ter aquele foco, tem que cuidar exclusivamente do time. Mas boa sorte para você, viu, Diogo? Eu volto com você, Renatinho.
Valeu, Zé Maria de Almeida. Vamos no intervalo rapidinho, porque ainda tem muito assunto aqui pra gente debater no bate rápido do nosso Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM. Já já, a Carlinha juntinho com a Suzy Luiz. Que dupla, hein? Vai estar bombando aqui na melhor programação do seu rádio, viu?
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Estamos de volta com mais Gabriela Esportiva, oferecimento InforLaser, mais completo em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, a mais completa pra você, galera de Itabuna que tá curtindo o feriadão, hein? Coisa boa!
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Bom, presidente campeão, estamos de volta com mais Gabriela Esportiva ao segundo tempo. Aqui ficou pequenininho, mas a gente vai adiantar para fazer um pai bola show, hein? Olha, teve Copa do Brasil, o jogo encerrou há pouco e o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1, Zé. Legal, vamos tornar realmar aqui o contato com o nosso presidente campeão, José Maria de Almeida, nesse sistema aí de pandemia, né? Vocês já sabem, a gente está com um programa sendo feito aqui, home office. O Zé Maria tá de casa, de repente caiu aqui a conexão com ele, mas a gente está procurando restabelecer para trazer mais informações aqui do mundo esportivo para você, onde quer que esteja ligados na melhor da região. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho tem mais uma super edição do nosso Top 15 Gabriela FM. São as 15 músicas mais tocadas da nossa programação, hein? Então você que está afim de saber o que é que tá rolando no Brasil e no mundo, se liga aí no nosso Gabriela Esportiva, que rola já já. Oferecimento ITS Brasil, mandar alusão para a turma da ITS Brasil, nossos parceiros aqui em conexão de internet, tá bom? Nosso presidente campeão, José Maria de Almeida, e ele vai falar com a gente aí sobre o jogo que abriu a Copa do Brasil nessa tarde, o Atlético Paranaense vencendo o Atlético Goianiense por 2-1, Zé.
Muito bem, Renato. O Atlético do Paraná acabou construindo um resultado muito provável, né? Jogava dentro do seu estádio, gramado sintético, acabou vencendo por 2-1, deu um passo muito decisivo para avançar a próxima fase, as quartas de finais da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos ter Santos e Juazeirense, é o duelo que vai acontecer às 19h15, às 21h30 teremos mais dois jogos com muita intensidade, né? São Paulo e Vasco da Gama, é o jogo do Morumbi, e teremos também um Atlético Mineiro enfrentando o Bahia pela Copa do Brasil, amanhã, quinta-feira, os dois últimos jogos com Fortaleza e enfrentando o CRB às 16h30 e às 8 da noite o Flamengo jogando contra a equipe do ABC. Essa é a programação desses jogos de ida da Copa do Brasil, Renato.
Ok, lembrando, Zé, que teremos um clássico, né, entre times que estão em divisões diferentes, o Vasco na Série B e o São Paulo na Série A. O São Paulo que vem dessa derrota aí para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama que vem com a vitória após a chegada do Lisca, que deu uma mexida aí com o time do Vasco da Gama. O que esperar para esse jogo, Zé?
Olha, eu diria que são duas equipes, né? O São Paulo não está num bom momento no Campeonato Brasileiro, mas enfim, é um São Paulo que tem um elenco muito qualificado. E o Vasco surpreendeu na estreia do Lisca. Perceba como a chegada de um novo treinador mudou todo o ambiente. Foi um time mais feliz, foi um time mais forte, marcou melhor. Eu gostei muito do comportamento do Vasco no jogo da estreia do Lisca doido. Então eu diria para você que há uma expectativa grande, claro que o jogo é em São Paulo, né? Um é clube figurante da elite do nosso futebol, o outro é um clube figurante da Série B, mas vamos ver como vai se comportar o Vasco da Gama como visitante esta noite no Morumbi, Renato.
Ok, você falou também do jogo aí entre Atlético Mineiro, que vem em ascensão e para muitos, junto com o Palmeiras e o Flamengo, pode ser um dos campeões aí, tanto, como a gente diz, do Campeonato Brasileiro. E o Bahia vem também de uma situação delicada. Zé, essa derrota aí acontecendo de novo do Bahia para o Atlético Mineiro, de repente podemos dizer que instala-se uma crise aí no tricolor baiano, Zé?
Com certeza, né? Time grande, né? De torcida, um time bicampeão brasileiro, pode ter certeza de que o Bahia não suporta mais duas derrotas, entendeu? Desses dois jogos pela Copa do Brasil, não. O Dado, entendeu? Precisa se reinventar no duelo de hoje. Agora, é um Atlético, Renato, com uma realidade de quase 250 milhões de investimentos, né? Nos últimos meses, fortalecendo o seu futebol. É um Atlético Mineiro, ó, crescendo num time vertical. Nesse momento já é a segunda melhor equipe do futebol da Série A, está apenas 3 pontos do líder Palmeiras, então eu diria que é uma parada muito indigesta aí para o Bahia. Tomara que o Bahia consiga organizar um futebol melhor, porque no jogo do domingo passado, por validade do campeonato da Série A, lá em Minas também, eu não gostei do comportamento do Bahia. Foi um Atlético muito ofensivo, foi um Bahia muito cuidadoso, com muita dificuldade de chegar no seu setor ofensivo. Tomara que a história de hoje seja diferente e quem sabe o Bahia possa conseguir um resultado melhor para decidir na semana que vem, no jogo da volta, dentro de casa, né, o seu destino na Copa do Brasil.
Bacana, vamos seguir em frente com o nosso Gabriela Esportiva, hein?
Gabriela Esportiva, o seu programa.
Agora são 7h04, já top 15, Gabriela FM. Deixa eu dar uma passada rapidinho aqui, mandar um alusão pra galera que tá curtindo a gente. Parabéns a Zé Maria pelo programa especial hoje com o trio forte, é o Pedro NP. Esse Pedro é uma figura, viu? Grande abraço pra você, Pedrão. Tem mais aqui o Belt Hills, mandando aquele alusão pra gente, né? Obrigado pelo carinho da sintonia, tá bom? Ele passa informação aqui que o Brasil foi presa fácil pra Rússia e perdeu a primeira no vôlei em Tóquio, 25-22, 25-20, 25-20. Valeu, Belt Helser. Aquele abraço pra você, tá bom? Tivemos aqui um ouvinte dizendo o seguinte: Zé Maria, Roberto do Vilela, sou ouvinte diário do Gabriel Esportiva, gostaria de saber o que é que o Colo-Colo está fazendo após a eliminação. E eu acabou de dizer aqui, né? O Colo-Colo só tinha essa competição. O que é que fez? Vai parar, né?
Vamos lá. Claro, vai parar porque não há planejamento, não há projeto, a realidade é essa. O Colo-Colo precisa parar para repensar, entendeu? Repensar seu destino. Quem não tem condições de tocar, tem que deixar a vaidade de lado, entendeu?
Verdade.
Quando eu percebi, em 2011, que meu tempo tinha acabado, Diogo, Renato, eu bati em retirada. Já são 10 anos fora do Colo-Colo, né? Só fazendo comunicação. Então, tudo tem seu tempo, né? Vamos buscar um nome de consenso que possa trazer credibilidade para que o empresário da cidade volte a investir, entendeu, no nosso produto, no nosso Colo-Colo. E o Colo-Colo também precisa se organizar para pagar o que deve, né? Então, as últimas gestões aí é um acúmulo de questões trabalhistas. E o atual presidente, ele sabe que o que eu estou falando aqui eu posso provar. Teve também questões trabalhistas dele que correram a revelia na justiça local. Então, isso aí já demonstra o descaso como a gestão foi dirigida do Colo-Colo, meu amigo. Se não tem condições, passa o bastão, entrega para quem possa agregar, fortalecer, para a gente buscar, entendeu? A ver, porque senão o Colo-Colo vai estar caminhando a passos largos, entendeu? Para o destino que teve o Juazeiro lá no norte do estado e outros grandes clubes do nosso futebol também. Isso é muito lamentável porque a gente está se referindo ao único produto que venceu, meu querido Renato. Eu não falo isso, viu, Renato, com alegria, não. Eu falo com tristeza, com decepção. Muita coisa a gente não trouxe para o ar para não manchar ainda mais a imagem do nosso time. Mas são situações complicadíssimas. Se a gente for listar da federação aos fornecedores, né, a história dos últimos meses do Colo-Colo, entendeu? Vocês vão ficar assustados porque foi uma gestão temerária, foi uma gestão sofrível, né? Foi uma gestão que não dá para a gente continuar, entendeu? Fazendo do Colo-Colo um time caloteiro que não honra aquilo que assina.
Bacana, e seguindo em frente aqui com o nosso Gabriel Esportiva, Zé, a gente está falando em calotes, a gente está falando em falências, a gente está falando que time que passa situações difíceis e, como já dizia o verdadeiro ditado, desgraça pouca é bobagem, a situação do Cruzeiro, que você acaba de dizer aí, piora mais ainda. 19º colocado da Série B, sem vencer a pelo menos 5 jogos, o Cruzeiro vive mais um ano dramático da sua maravilhosa história, hein? E dessa vez, as más notícias não param por aí. Em entrevista nessa quarta-feira ao programa Seleção Esporte TV, o presidente Sérgio Rodrigues detalhou como estão as finanças do clube e confirmou que o clube recebeu mais uma punição da FIFA, ou seja, agora a equipe do técnico Moser está novamente impedida de contratar jogador na próxima janela de transferência. O motivo pelo novo transfer ban é devido à dívida com Mazatlán FC do México pela contratação do atacante Riascos. De antemão, Zé, eu já digo o seguinte: se não tem dinheiro, não tem nem como contratar. E a situação piora mais ainda em que os dirigentes que hoje estão à frente do Cruzeiro fazem uma proposta ao Vanderlei Luxemburgo, que aceita ouvi-la, mas só se depois de demitir aí o técnico que está lá. Tá meio louco, tá? A situação tá delicada pro Mozart, se passando por uma situação dessa, eu, sendo ele como técnico, entregaria o cargo, porque nessa situação, Zé, o Cruzeiro é candidatíssimo à Série C, viu?
Com certeza, situação muito ruim do Cruzeiro, nesse momento, meu querido, ali na parte de baixo da tabela, só tem 12 pontos, na 19ª posição. Quer dizer, um Cruzeiro que volta a receber uma nova punição da FIFA. Isso aconteceu o ano passado, né? O clube acabou normalizando a pendência que tinha, de repente surgiu uma nova situação. Isso demonstra a dificuldade do time do Cruzeiro, que também sofre por causa de uma gestão muito ruim, né? Fizeram aventura lá no gigante do time do Cruzeiro. Então, a equipe que ainda não se reencontrou nessa nova realidade, Renato, de Série B, onde as cotas são metade das cotas que o Cruzeiro recebia quando era figurante do campeonato da Série A. E a gente lembra que o Cruzeiro é o maior vencedor da história da Copa do Brasil. É um time gigante, né? Que passa por um momento de instabilidade muito ruim, caixa vazio, um time que não deu liga, dentro de campo decepciona, né? Eu diria que dos grandes clubes que estão disputando o campeonato brasileiro da segunda divisão, a pior situação do momento é do Cruzeiro. Né? É um Cruzeiro muito feio, né? Com 12 pontos conquistados, pontuação do Londrina, da Ponte, do Brasil de Pelotas, do próprio Vitória, clube que estão figurando na parte de baixo da tabela do campeonato da Série B.
Beleza, Zé, a gente vai chegando ao final de mais edição do nosso Gabriela Esportiva. Amanhã, em um tempo maior aí, a gente com certeza traz mais informações do mundo esportivo, e você fica à vontade para suas conclusões finais, Zé.
Muito bem, Renatinho, obrigado aí pela sua presença, né, aqui no Gabriela Esportiva, né, que luxo, né, a gente agradece, e amanhã a gente volta com a sequência aqui do Gabriela Esportiva, trazendo as informações do esporte aqui na Rádio Gabriela. Boa noite.
Beleza, Zé, boa noite para você, o prazer é todo meu, e vamos juntos, hein? Tá chegando aí a Carla Menezes para trazer mais uma edição do Top 15 Gabriela FM, às 15h++, tem Gabriela da de 10, tem Voz do Brasil, tem Toque Biz, e logo mais às 22 horas tem Love Songs com Léo Guedes. Carlinha, boa noite, tudo beleza?
Oi, Bed, boa noite, tudo beleza?
Tudo preparadíssimo aí para às 15h+?
Tudo pronto por aqui.
Então, a partir de agora é com ela. Galera, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã a partir de 1 da tarde, tá bom? E lembrando, o Super Gabriela Esportiva teve oferecimento InforLaser, a mais completa em recargas de cartucho e suprimentos para informática. Rua 7 de setembro, no centro de Ilhéus e Pai Mendonça. Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa pra você. Tchau, tchau, gente. A todos uma ótima noite e fiquem com Deus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.